irmãos. Uma vida com propósito é o tema que a gente está trabalhando durante esse período de caminhada. E depois de tudo que a gente tem vivido, a gente compreende um pouco melhor por que Deus nos permitiu começar o ano com a ordem que já foi dada. Sejam fortes e corajosos. E nós estamos apenas no início do ano, irmãos, mas já aconteceram muitas coisas delicadas do Brasil ao mundo e em nossas vidas. Então faz muito sentido aquilo que Deus dá como direção para as mensagens aqui na igreja, para a glória dele mesmo. E dentro do tema do Seja Forte e Corajoso, a gente começou a trabalhar a questão de uma vida com propósito. E eu louvo a Deus porque cada vez mais Deus, através de tudo aquilo que está sendo pregado aqui, dos estudos, também da Escola Bíblica Dominical, dos ministérios atuando e etc., vai se confirmando aquilo que nós já sabemos. Nós não somos obra do acaso. Eu e você, nós não estamos aqui por acaso. Nós sabemos o que estamos fazendo nesta terra. É muito além do que a gente saber a profissão que a gente vai desenvolver ao longo da nossa vida, é muito além de saber a pessoa com quem a gente vai casar, é muito além de coisas materiais. Uma vida com propósito, compreender que Deus tem um propósito maior, nos aponta para a eternidade. Esta vida aqui, ela é passageira. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos viver esta vida aqui para valer a pena, sim ou não? Jesus disse, ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Então, todo o período que tivermos vivos, interagindo com as pessoas, esta vida já valeu a pena. Mas nós ainda temos uma caminhada, até que Jesus volte, ou que ele nos convoque à sua presença eterna, nós já decidimos. Nós sabemos o que estamos fazendo aqui, sabemos que não somos obra do acaso, sabemos que a vida de um adorador é para mim e para você. A vida de serviço é para mim e para você. Está ali no slogan, né? Eu aponto ali porque ali tem uma televisão, mas para vocês, está aqui no telão, para vocês estarem observando. A vida de discipulado. O que, que eu estou fazendo com vocês? Estou discipulando, estou orientando, estou pregando. O que, que o professor da escola dominical fez? O que, que a vida machuca e Deus cura? O Curados para Curar hoje na escola bíblica dominical fez com os jovens que por lá participaram através da Ling, do Diego e toda a sua equipe. Nós estamos discipulando pessoas. Agora nós vamos ter aí o pequeno grupo multiplicador, que é um formato de célula na igreja, porque nós entendemos. Nós precisamos melhorar a qualidade do atendimento das pessoas que escolheram congregar conosco. Eu sei que eu não vou conseguir dar conta. Eu sei que por mais que nós tenhamos uma equipe abençoada aqui, nós não vamos conseguir cuidar de todo mundo a tempo e a hora. Alguém vai ficando esquecido. Alguém, a gente deixa de ligar para alguém. Passa-se um período, a pessoa, de repente, por uma situação ou outra, não veio à igreja e por uma demanda gigantesca, a gente acaba não conseguindo atender todo mundo. Através de um pequeno grupo, esse risco é minimizado, porque você vai ter um pequeno grupo para você congregar, pelo menos duas vezes por mês, através do seu líder lá, que é o seu facilitador, você vai combinar com eles, todos serão convidados para participar de um pequeno grupo. Domingo que vem, não é isso, Zani? Nós estaremos fazendo uma abertura oficial dos pequenos grupos multiplicadores, vamos ter um quadro ali na lateral da igreja, com todos os pequenos grupos divididos nas áreas, com o nome de todas as pessoas que vão participar, e vamos incluindo mais pessoas, pessoas que estão chegando. Inclusive, teremos um pequeno grupo online, totalmente online, de pessoas que moram fora aqui de Nova Iguaçu. Tem gente em Penedo que acompanha a nossa igreja e que sentem parte, mesmo sem estar aqui. Tem pessoas em outros lugares da cidade, do Brasil até, que irão participar de um pequeno grupo online, Rio das Ostras, por exemplo. Tem pessoas que quase não podem vir à igreja num domingo, mas acompanham as atividades durante a semana, mas que poderão estar num pequeno grupo multiplicador. Para quê? Para que o propósito eterno de Deus se cumpra na minha vida e na sua vida, irmãos. E da melhor maneira possível. Então nós já sabemos, somos adoradores, fomos criados para servir, nós discipulamos e recebemos discipulados, nós prestamos contas uns para os outros. Eu não vivo uma vida autônoma, ninguém se mete na minha vida, não presto conta para ninguém, não, presto conta sim. Eu tenho pastores e líderes, mentores meus, pessoas das quais eu presto conta para eles. aonde que eles me perguntam como é que está a sua vida, rapaz, como é que está a sua saúde, como é que está a sua vida de oração, como é que está a sua vida familiar, e eu presto conta. Isso é um bom princípio que todos nós deveríamos desenvolver na vida. Essa vida autônoma não é para o cristão. Essa vida sozinha, onde ninguém conversa, não é se meter na sua vida, mas ninguém se interessa por você, e você também não se interessa em prestar conta a alguém, pode ser um indício e um sinal muito danoso. Porque de repente você fala assim: eu me basto, eu estou alicerçado no meu ego. Isso não é uma vida com propósito. Aqueles que sabem o seu propósito de existir e o porquê estão aqui nesta terra e o porquê e para que estão atuando nesta vida e porque ainda estamos vivos, nós prestamos conta às pessoas. Sim, em nome de Jesus. Para isso, meus irmãos, a gente está conversando sobre tudo isso. A comunhão não é uma utopia. Nós podemos até pensar diferente, como está lá um dos 5 grandes propósitos na vida de uma pessoa. A comunhão não é uma utopia, simplesmente de uma dinâmica. Eu até gosto muito dela, de no final do culto, ou no início do culto, falar assim: aperta a mão da pessoa que está do teu lado, dá um abraço na pessoa que está aí na sua frente, atrás de você. Isso é uma dinâmica de cultos. Não é a comunhão que Deus quer que nós tenhamos. A comunhão que Deus quer que nós tenhamos é algo muito maior. É algo muito mais além. É a gente poder, 40 dias de oração, orar uns pelos outros, mais de 100 famílias representadas lá pelo grupo do WhatsApp, onde nós estávamos orando por pessoas, e já tivemos boas notícias de pessoas que estão trilhando o caminho da libertação, pessoas que estão se libertando em nome de Jesus do vício das drogas, pessoas que passaram a dizer não enfaticamente ao pecado, e de coisas acontecendo da parte de Deus, porque uma igreja ora, porque nós entendemos esse bom princípio de orar uns pelos outros. A consciência de missão que todos nós temos que ter. Você sabe por que você existe, por que você está aqui nessa terra, você tem consciência da sua missão como um cristão. Aquela ideia implementada por Jesus quando ele ressurreto aparece aos discípulos e ele diz: olha, o que vocês têm que fazer agora? E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ponto. Eis que estarei convosco todos os dias. Vocês vão ensinar as pessoas a me obedecer. Vocês vão batizar as pessoas. Vocês vão discipular as pessoas. Vocês vão ser anunciadores das boas novas. Então, meus irmãos, só não entende quem não quer. Por teimosia, porque compreensão nós temos. Então, quando entendemos que Deus tem um propósito maior em nossas vidas, a nossa identidade, ela é fortalecida, mas não naquilo que a gente quer, mas naquilo que Deus já determinou para nós. Então, é interessante a gente pensar um pouco nisso tudo. Hoje, no período da manhã, eu conversei com a igreja, e é interessante a gente pensar em analisar por que nós tivemos 40 dias com propósito de oração. Por que 40 dias? Então, primeiro item que eu conversei com vocês hoje, parece que a Bíblia, ela foi muito clara quando, em diversas circunstâncias relatadas na palavra de Deus, de Deus ter usado o período de tempo de 40 dias para que algumas coisas pudessem acontecer na vida de algumas pessoas, como, por exemplo, na vida do Noé. O livro do Rick Warren, que nós estamos analisando, porque ele é baseado na palavra de Deus, o Noé, ele teve 40 dias de chuva, para com alguns, daquilo que alguns pensam, que o dilúvio foi o fim de tudo, foi meramente um julgamento da parte de Deus. Nós ouvimos aqui nas pregações que o dilúvio foi o recomeço. Foi uma segunda chance que Deus deu, foi uma possibilidade de virada de página, quando tudo já estava perdido, Deus olha para um homem e vê que na vida dele ainda havia temor, então Deus decide poupá-lo. Isso para mim é uma lição que fica, porque existem períodos e processos que todos nós vamos passar na vida. Quando a gente se debruçou para orar por 40 dias, por propósitos específicos, por pessoas, por libertação, por milagre, nós estávamos admitindo: Senhor, nós precisamos desse processo. porque nós já admitimos que existem coisas que nós não vamos conseguir dar conta. Então a gente precisa do Senhor, então a gente se rende ao Senhor. O que aconteceu com Noé? Teve que estar completamente rendido ao Senhor. Deus dá a dica de como fazer a arca, dá todas as diretrizes, traz os animais, faz com que todo o ambiente fosse inundado. Muitos morreram. Mas o que Deus estava fazendo ali com a humanidade estava dando um recomeço, uma nova chance, para que o homem pudesse recuperar a crença, a fé, o temor. Então, se hoje nós estamos observando o mundo e vendo, poxa vida, nós todos lutamos tanto para ficarmos vivos, nós esperávamos que depois da pandemia o homem iria se esforçar ao máximo para viver. E o que, que a gente se deparou? Com uma guerra na Ucrânia. O que, que a gente se deparou? Com uma agressão absurda a crianças dentro de escola. O que, que a gente se deparou? Com um conflito eterno ideológico, onde pessoas só faltaram se matar, alguns até se mataram, por causa de política, e etc, etc. Mas Deus está nos convidando a uma nova chance. Então, por isso, hoje de manhã, eu disse à igreja, em nome de Jesus, estamos dispostos a construir arcas para que pessoas se salvem, não a arca mais lá do jeito que Deus disse a Noé, mas a anunciação das verdades de Deus. O termos coragem de testemunhar que nossa vida tem um propósito, sim, e nós não abrimos mão desse propósito de Deus na nossa existência. Aí, mas alguém vai dizer que a gente é maluco, vai dizer que a gente é bitolado, sim. Eles falam muitas coisas de nós, mas nós queremos agradar ao coração de Deus. Sim ou não, irmãos? Nós queremos viver o propósito do Senhor, porque nós já entendemos que estamos no caminho certo, porque Deus tem um propósito eterno em nossas vidas. Então, estamos dispostos a construir arcas, a pagar o preço da exclusão, a pagar o preço de sermos julgados e chamados de bitolados porque cremos? Sabe, eu vi uma pessoa que quase meio que esculachando uma pessoa porque falou: se Deus permitir, nós vamos fazer aquilo se Deus der a chance. Se esta for a vontade, tá maluco? Tudo você bota a Deus, tudo você quer falar de Deus. Qual o problema, meu querido? Nós incluímos na nossa vida Deus, sim. E nós temos consciência de que sem Ele não somos nada. Então, por isso, nós estamos dispostos a incluir Deus em todas as áreas da nossa vida. Acabei de sair agora de um curso de noivos, onde estávamos com alguns casais, dando algumas dicas, possibilitando a vacina, os princípios e valores eternos de Deus, para que casais possam começar direito sua vida conjugal. Primeira pergunta que foi feita aos casais: você quer ter um casamento saudável? Quem é que não quer ter um casamento saudável? Todo mundo diz: quero, claro que eu quero ter um casamento saudável. Mas a pergunta que não quer calar: mas você é uma pessoa saudável? Você não é uma pessoa tóxica? Você não é uma pessoa problemática? Você não é uma pessoa que faz tempestade em copo d'água? Qualquer coisinha você está melindrado? Então, botamos o dedo na ferida antes que os problemas comecem. É uma vacina. É um preparo. Por quê? Porque nós incluímos Deus na vida conjugal, desde o namoro, no noivado, no casamento, para que quando surgir os problemas, e os problemas virão, eles estejam mais capacitados, ainda assim terão problemas e dificuldades. Isso é incluir Deus em todas as áreas da nossa vida. E aí, quando eu convoco a igreja a orarmos por 40 dias, não é porque não tínhamos outra coisa a fazer, não é porque isso é bonitinho ou porque o livro sugere aqui que em 40 dias a gente termine a conclusão da leitura do livro, mas é porque Deus, ao longo da história da humanidade, parece ter feito esses processos acontecerem na vida de algumas pessoas, como foi na vida do Noé, que você conhece bem a história da arca, a história do dilúvio e a segunda chance que Deus deu à humanidade. 40 dias com propósito. Eu também hoje desafiei a igreja a exemplo do que aconteceu com Moisés, que subiu ao monte e ficou lá por 40 dias, recebendo os mandamentos de Deus e recebendo conteúdo para trazer e para dizer ao povo e para dar as dicas ao povo do que eles tinham que fazer, como, por exemplo, os 10 mandamentos. Moisés tem a coragem de subir ao monte, Moisés tem a coragem de escrever aquilo que Deus tinha dito, de uma certa forma estava construindo a arca, subindo ao monte para ouvir Deus, pagando o preço. Destaquei aqui pelo menos algumas exigências para que Moisés, que do relato da palavra de Deus em Êxodo capítulo 24, a partir do verso 18, coloca para a gente no telão. Algumas coisas minimamente tiveram que acontecer para Moisés subir ao monte, passar lá 40 dias para ouvir Deus. No mínimo, teve que haver esforço, sim ou não? Ninguém sobe uma escada se não fizer um esforço. Ninguém sobe ao monte se não houver um esforço. Ninguém constrói nada relevante na vida se não houver esforço. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte. E permaneceu no monte por 40 dias e 40 noites. Não é numerologia que é o negócio aqui. O negócio aqui é processos. O negócio aqui é tempo com Deus. Tanto na vida de Noé, dos 40 dias de dilúvio, de chuva, de brotar água do chão a ponto de inundar a terra, precisava haver esforço e dependência. No caso de Moisés, que fica por 40 dias no monte, ouvindo Deus, atento à voz de Deus, quando hoje, pela manhã, eu disse, quantos de nós estamos dispostos a subir a montanha? Naquela época, até pelos feitos de Moisés aqui, quando ele subia ao monte, havia uma crença que do alto vinha o poder de Deus. Havia uma crença de que do alto da montanha viria o socorro de Deus, até pelas experiências que Moisés está tendo. Mas o que está acontecendo aqui? Moisés está vivendo processos significativos com Deus de aprender a ouvir Deus e transmitir ao povo aquilo que Deus queria. Então, se eu e você estamos no processo de descobrir o propósito do Senhor em nossas vidas, aceite os processos de Deus. Aceite as recomendações de Deus, aceite a forma de Deus estar moldando o nosso caráter. Que coisa boa foi dizer aos jovens hoje, que estavam se preparando no curso de noivos, dizendo: Deus está mexendo no teu caráter, Deus está moldando você no seu caráter. Quando aqui nós estamos dizendo: você é uma pessoa saudável? Ah, não, eu não sou uma pessoa plenamente saudável, então corrija. Então, reveja, aquilo precisa ser revisto para você recomeçar e você, a cada dia, ser uma pessoa melhor. Porque ninguém suporta, gente, viver com pessoas, por tanto tempo, pessoas difíceis de lidar. Então, tem que corrigir quando? Agora. É hoje. Então, deixa Deus atuar com os processos dele, as formas de Deus agir. Muitas vezes coisas na nossa vida não estão dando certo, não estão acontecendo como nós gostaríamos. Muitas vezes é porque a gente não entendeu ainda as formas de Deus agir. Nós só queremos do nosso jeito, é da nossa forma. Quando Moisés sobe o monte e passa lá 40 dias e 40 noites ouvindo Deus, coisas extraordinárias iriam acontecer na vida do povo. Diz o texto seguinte, que eles concordaram com as orientações, vacilaram, né, depois, fizeram um bezerro de ouro, é verdade, o ser humano ele tem dessas coisas, a gente não pode ficar aqui julgando aquele povo, mas cuidado com os bezerros de ouro da vida, porque um servo de Deus pagou o preço, subiu ao monte, teve coragem de ouvir Deus, recebeu o chamado de Deus e entendeu o propósito de Deus na vida dele, desce, volta, entrega os mandamentos, dos mandamentos. Não terás outros deuses além de mim. Isso é palavra de Deus ou não, gente? Digo, das coisas que incomodam Deus, a idolatria incomoda Deus. Deus fica triste. em algum dos sermões aqui, eu ouvi muito falar sobre fazer Deus sorrir, no livro também destaca sobre isso. Mas Deus também fica triste. Deus se entristece quando desobedecemos, quando tentamos colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus. Se entristece o coração de Deus. Mas há um caminho para a gente alegrar o coração de Deus. Então a palavra de Moisés, quando sobe ao monte e passa 40 dias ouvindo Deus, sendo mexido no seu caráter, sendo moldado por Deus, não significa que ele não teria problemas. Gente, quantos foram os problemas que o líder Moisés ainda enfrentou depois que desceu da montanha? Depois de entregar a palavra de Deus às pessoas, quando ele teve lá a coragem de dizer a um povo que naturalmente tinha uma tendência a desobedecer, a dizer, opa, não terás outros deuses além de mim. Coragem. E eu digo a você, meu irmão, minha irmã, coragem para subir a montanha, ouvir Deus e entregar o recado de Deus às pessoas que te cercam. Entregar, testemunhar, dizer aquilo que as pessoas precisam ouvir. A gente só não precisa ser deselegante. E você sabe que eu falo muito sobre isso, porque existem algumas pessoas que, em nome de Deus, em nome da religião, são mal educadas. Acham que as pessoas vão se converter porque a gente tem um poder de colocar de goela abaixo a palavra de Deus na vida das pessoas. Negativo, não temos nada. Nós temos um poder dado por Deus, como filhos de Deus, para sermos anunciadores das verdades de Deus. Amém? Então a gente faz isso em amor. A gente faz isso com educação. A gente faz isso com gentileza. A gente não vai fazer com ódio, com sangue nos olhos. Então a gente vai sair por aí gritando todo mundo negativo. Nosso testemunho, ele vem em amor. E as pessoas se converterão em amor. Por causa de Deus, porque Deus está nos usando a nossa vida. Então, assim como foi com Moisés, o que ele entrega? Depois que ele tem coragem de subir ao monte e ouvir Deus. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Por isso que eu conversei com as pessoas hoje que estavam aqui no culto da manhã, dizendo, quantos aqui têm coragem hoje de subir a montanha? Não literal, mas subir a montanha agora, dando um passo de cada vez no seu relacionamento com Deus, para você cada vez mais estar sensível à vontade de Deus, cada vez mais os seus ouvidos abertos a ouvir Deus, para que você tenha o que entregar, que você tenha o que falar. Eu observo alguns líderes cristãos que, não por imposição, mas porque são convidados a falar. E eu louvo a Deus porque eu tenho visto alguns bons exemplos em reuniões de Estado, em reuniões de organizações filantrópicas, em reuniões de debates sobre inclusão social, em reuniões de que não são reuniões religiosas, são reuniões seculares. Mas eles convidam um pastor para falar, porque sabem que aquele cara tem algo a dizer. Porque ele vai falar e as pessoas vão ouvir o que Deus está dizendo. Eu louvo a Deus porque algumas oportunidades também tive de ser convidado a falar em evento oficial que teoricamente tinha nada que falar ali de Deus, tinha nada que falar de Jesus, mas alguém convida, eu gostaria de pedir o pastor para poder dar uma palavra aqui. São as pessoas que estão convidando. Porque a gente tem coragem de subir ao monte, porque a gente tem sensibilidade para ouvir Deus, e eu acho que você deve desejar isso na sua vida, para que o propósito do Senhor se cumpra na sua vida. Dá para entender, irmãos? A sensibilidade de Moisés em ouvir Deus no monte, permanecer e ter o que entregar. E qual foi a resposta? Lembrando que o povo, em algum momento, fez bezerro de ouro. Mas quantas pessoas foram libertas? Quantas pessoas com a palavra que Moisés tinha a dizer, entregando os mandamentos, as ordens de Deus, o jeito que as coisas tinham que acontecer, dirigiu o povo hebreu durante muito tempo. E até que Jesus vem na plenitude dos tempos, não para destruir o que a lei dizia, mas para dar um sentido às leis que Moisés tinha entregue. É porque com o passar do tempo, parece que quanto mais evangélicos que somos, quanto mais membros de igreja somos, quanto mais igrejeis nós falamos, nossos discursos, parece que a gente fica meio insensível. De repente com a pessoa que pecou, de repente com a pessoa que cometeu um ato ilícito, parece que a religião faz a gente ficar endurecido. Foi o que aconteceu com os judeus. Aquilo que Moisés teve a sensibilidade de subir ao monte e de ouvir Deus por 40 dias e 40 noites, fez um grande efeito com toda certeza. Mas com o passar dos anos, as pessoas se tornaram legalistas. É mais ou menos assim, uma pessoa deixa de vir à igreja. Aí tu vai lá, tudo bem, vou ligar para a pessoa e você fala, ao invés de você falar à pessoa, fala, cara, eu estou com saudade de você. Cara, estou sentindo a sua falta. Às vezes a gente erra e fala assim, não, estou te vendo na igreja, está afastado de Deus, está sumido da igreja. Não é pela instituição, mas é pelas pessoas, sim ou não, irmãos? É pelas pessoas. Não cobre a presença das pessoas na igreja por causa da igreja. Fale para as pessoas em amor a falta que ela está fazendo aqui. Essa é a verdade. Porque instituição por instituição, a igreja vai continuar existindo. Porém, meus irmãos, a igreja é formada de pessoas e Deus usa pessoas. Então nós valorizamos Deus na vida das pessoas. Foi o que aconteceu com os israelitas depois de muito tempo de ouvir o recado de Moisés, o que ele ouviu de Deus, ele transmitiu ao povo, mas passou-se muito tempo, e aí tem que vir Jesus para consertar o negócio, para dizer, por que não vou curar no sábado? Por que tantas regras? Vocês não estão entendendo o porquê das coisas. Por isso, se tornaram hipócritas. Por isso gostavam de orar para as pessoas ficarem elogiando. Por isso gostavam de falar muito e fazer pouco. Gostavam de impor regras para os outros das quais eles mesmos não conseguiam cumprir. De rabino para rabino, Jesus durante um bom tempo também foi considerado meramente um rabino. Só que a palavra de Jesus penetrava a alma e ao coração, fazendo as pessoas repensarem a vida, a ponto de Jesus se encontrar com uma mulher que o judeu e o samaritano não se entendiam há muito tempo, mas Jesus quebra aquele preconceito, quebra aquele padrão de comportamento e vai até a mulher e lhe oferece água viva ao conversar com a mulher samaritana. E quando os leprosos chegam para Jesus, Jesus cura, ao invés de dizer, não, você leproso, você tem que ficar longe da gente. Jesus traz para perto e cura, resolve o problema. Esse é o Jesus. Não é que Jesus vem derrubar as leis, mas ele vem dar um sentido. Que leis? Essas, tantas quantas Moisés, no período de 40 dias, 40 noites, e tantos outros recados de Deus, ele transmite ao povo. Então, meu irmão, a lição para mim e para você é que aceite os processos de Deus para você descobrir o propósito do Senhor na tua vida. Aceite o período que Deus está trabalhando. Aceite o que está acontecendo. Tá, é um período. Ah, foi a pandemia. Ah, foi o desemprego que aconteceu. Foi a mudança na empresa. É algum processo que está acontecendo. Ah, é uma nova possibilidade de um empreendimento que você não está muito, com muita coragem de enfrentar. Ah, é uma nova faculdade que você vai fazer. Ah, é aprimoramento agora fazendo o doutorado na sua área de formação. Aceite os processos. Aceite o tempo que Deus está moldando você, e assim os propósitos eternos do Senhor vão se cumprindo a cada dia naturalmente, irmãos. Eu costumo dizer que a vida não é complicada, as pessoas é que complicam. A mesma coisa com o reino de Deus não é complicado. são as pessoas que complicam as coisas e não querem entender os processos que Deus está fazendo. Os 40 dias na vida de Moisés foram capazes de fazê-lo e de torná-lo mais sensível a ouvir a voz de Deus. E por isso ele foi capaz de entregar o recado de Deus. Mas não foi só com Moisés que aconteceu isso, não. Os espias ficaram 40 dias, 12. 40 dias pisando na terra prometida, observando, porque foi ordenado a eles que eles fizessem isso. Para olhar, para verificar quem era o povo, como é que eram as coisas, como que as coisas aconteciam em Canaã. 10 deles voltam com uma palavra pejorativa, como diz a Bíblia, no texto bíblico, de Números capítulo 13. Se você for olhar lá, 10 deles falam coisas aterrorizantes. A palavra era de 10. Não vai dar. Deus prometeu que vai nos dar a terra, Deus nos livrou do Egito, Deus fez a gente passar 40, um período enorme no deserto, Deus mandou o maná, Deus abriu o mar vermelho, Deus vai fazer a coisa acontecer, mas não dá para nós não. Os caras lá são fortes, lá tem gigante, lá tem exército forte, porque é o contexto da história bíblica. Até que diz o texto que o Caleb chega e fala assim: não, Deus é por nós, Ele é que vai agir por nós. 40 dias para algumas pessoas foi suficiente para torná-los pessimistas, mas 40 dias para aqueles que estão ouvindo a voz de Deus foi o suficiente para entender: para nós não dá, mas com Deus já deu tudo certo. Eu estou nesse time, gente. Eu já decidi. Eu entendo que sozinho a gente não vai conseguir chegar lá. Mas na força da autoridade do nome de Jesus, a vitória é certa em nome de Jesus. Amém? Porque tem um propósito do Senhor nesse processo. Seja lá qual for, com broncoaspiração ou sem broncoaspiração, com gota, com joelho inflamado ou sem joelho inflamado, com seja lá o que for que você está enfrentando na sua vida, aceite o processo de Deus. Aceite o que Deus está fazendo nas suas boas e nas experiências ruins. Ah, fui indagado por uma jovem na tragédia de Teresópolis, que atingiu toda a região serrana. Ela tinha perdido 12 pessoas da sua família. De repente, 12 pessoas mortas na família porque desmoronou o quintal inteiro onde morava a família. E ela, primeiro momento que a igreja foi, eu ainda era pastor na PIB do Bairro da Luz, liderando jovens e adolescentes lá. Nós mandamos um caminhão de coisas para ajudar, algumas pessoas foram e nós fomos em Teresópolis ver. E ela falou, muito chorosa, óbvio, né? Óbvio! Por que Deus permite coisas tão ruins acontecerem? E a gente dá aquela engasgada. A gente meio que fica sem palavras. A gente só consegue, às vezes, botar a mão no ombro e chorar junto. Oramos, falamos, calma. Deus só permite. Uma hora ou outra você vai entender. E ali, oramos, entregamos as cestas básicas, o que a igreja tinha conseguido viabilizar. Uma semana depois, voltamos lá naquela jovem. Encontramos aquela jovem já com um semblante diferente. Foram quantas pessoas que ela perdeu da mesma família? 12 pessoas. Casa, móvel, animais, tudo foi embora. E quando nós voltamos lá uma semana depois, um grupo de jovens da igreja, aquela mesma jovem, que antes não estava conseguindo entender os processos, ela, pastor, vem dar uma olhadinha no terreno que eu acabei de ganhar. E o terreno já demarcado. Ó, pastor, ali vai ser a sala, aqui o banheiro e aqui os dois quartos. Falei, meu Deus do céu, para quem morar? Só ela. Mas aquela jovem começou a entender os processos. Começou a entender o propósito maior na vida dela. Eu não tenho mais marido, eu não tenho filho, mas a minha vida não acabou com a tragédia das chuvas, porque eu sei que Deus tem um propósito na minha vida. Falei, meu Deus, quantas vezes eu negligenciei, negociei a minha fé por muito menos, por um joelhozinho inflamado, por uma situaçãozinha qualquer, e aquela jovem já planejando onde ia ser a sala, onde ia ser o banheiro, onde ia ser os dois quartos, para ela morar, sabendo que ela, Deus tinha um propósito na vida dela, e que Deus ia restaurar tudo. Ela não ia ter mais o marido de volta, ela não ia ter os filhos que morreram na tragédia, não ia ter. A gente fala do Jó, que teve sua vida totalmente restaurada, mas não foram os mesmos filhos. Um filho morto é um filho morto. Essa que é a verdade. Mas ainda assim ele foi capaz de dizer, depois de tantos processos de Deus na vida dele, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é porque o cara sabia do seu propósito de vida. Que sabia que temer a Deus não é enquanto as coisas estão dando certo aos nossos olhos, mas é até quando perdemos o controle completamente da situação, como aquela tragédia, o tamanho de cada pedra, de cada carro. Eles falaram lá que o que aconteceu lá naquela época foi um negócio que eles nunca tinham visto, que vinham montanhas de pedras rolando com aquele monte de água e levava aquele monte de coisa, aí baixava a água, aí ficava um tempo numa escuridão completa, daqui a pouco enchia de água de novo, como se a água estivesse brotando do chão. Um troço incrível que estava acontecendo. Mas era um processo, gente. Era também uma tragédia, porque com pessoas boas, tragédias acontecem. Sim ou não? Sim! E nós estamos treinando as pessoas na igreja errado, porque nós não ensinamos as pessoas a compreender que tragédias fazem parte também da vida, mesmo sendo tragédias. Que às vezes nós temos que lidar e aprender a trocar a fralda de um papai e de uma mamãe. E de que a vida vai passando, e a gente vai envelhecendo, e as coisas vão acontecendo, e a gente não quer aceitar os processos, e a gente pensa que a tão sonhada felicidade não existe. Existe. E ela se chama Jesus Cristo na nossa vida. De uma paz que excede o nosso entendimento. De uma paz que não depende das circunstâncias que estamos passando. Então, meus irmãos, a exemplo daquela jovem que planejou já a sala, o banheiro, os dois quartos, para ela morar sozinha. Eu vi Deus ali naquela jovem, uma semana depois da tragédia. Eu acho que nós estamos precisando demarcar a terra da nossa vida. Eu acho que nós estamos precisando dessa força, dessa coragem, dessa capacidade extraordinária de Deus, da gente se reinventar. E eu não sei o que você está passando na sua vida, eu sei do que eu estou passando. Eu sei. Eu sei que hoje, quando anunciei que estava de volta e chego em casa com o joelho doendo, a beça, falo, eu não vou nem ter coragem de contar para a igreja que o joelho está todo lascado aqui de novo. Irmãos, só sei de uma coisa, eu só paro quando Deus me chamar. Eu vou continuar. Com o joelho doendo, não, joelho doendo. Com pneumonia, sem pneumonia. Se tiver que operar ou não tiver que operar, eu não paro nunca. E eu não sou melhor do que ninguém aqui. Eu só decidi entregar a minha vida a Deus. E eu estou demarcando a nova terra que Deus está me dando. Eu estou planejando um novo quarto, um novo banheiro e a nova sala na terra que Deus me dá hoje. Porque eu subi ao monte. E não foi o monte natural que a gente vai ali perto da faculdade, que é muito bacana a gente subir o monte. É um monte espiritual. É um monte da coragem de ter Deus e sensibilidade para ouvir Deus, humildade para deixar Deus moldar o nosso caráter, para a gente concluir essa palavra, o texto bíblico que eu li hoje, não foi só com Moisés, não foi só com Noé, mas foi também com Davi. Eu quero concluir com a palavra que eu preguei hoje de manhã, do livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Ministério de louvor, por favor, venham me ajudar com a música que vocês prepararam para concluir o culto. 1 Samuel, capítulo 17, vai aparecer no telão. Moisés subiu ao monte, 40 dias, 40 dias de dilúvio, para algumas pessoas foi apenas uma noite trágica da montanha se dissipando, engolindo casas, carros, família, indo embora, mas nós temos que ter coragem de demarcar a terra de novo e recomeçar quantas vezes forem necessárias. Quantos estão entendendo, digam amém. Eu fico com que Davi, cheio de limitações, queria depois cometer um grave pecado de adultério, de planejar a morte de um dos seus generais para se dar bem, para poder alimentar a sua carnalidade, mas que ainda assim foi chamado depois de um homem segundo o coração de Deus. Aqui ainda um garoto, um pastor de ovelhas, mas que olha para o gigante e diz: Deus é que vai dar a vitória. Qual foi a palavra de Davi diante do gigante? Davizinho, garoto, com experiências acumuladas de pastoreio, de quantas vezes Deus o livrou dos leões da vida, dos quais ele precisou agir, interagir em nome dele mesmo? Não, em nome do Senhor dos Exércitos. Aceitou os processos, aceitou as etapas da vida, das que deram certo e daquelas que também não deram certo. Porque na vida é assim, algumas coisas saem do jeito que a gente planejou, outras não, como foi o caso daquela jovem. Mas para mim, foi Deus falando: demarca a terra, porque sou eu que estou no comando da tua vida. Isso que é ter uma vida com propósito, é saber que você não está sozinho, que parece que todo mundo te abandona, que todo mundo te julga, que todo mundo critica você, seja lá o que for. Quando Deus está no comando, não tem como dar errado, porque Deus vai na frente. Foi isso que Davi fez. Davi, porém, disse ao gigante, o filisteu: você vem contra mim com espada. Quantas pessoas vêm contra nós com espadas? Às vezes não é espada literal, é com a língua, é falando com você que você não presta, falando que você não vai dar certo, falando que você é um perdedor. Pessoas já ouviram isso, gente, porque eu também já ouvi. Espada que machuca e que dói, pessoas fazem isso. Você vem contra mim com lanças, que às vezes é de um marido abandonado, uma mulher abandonada, uma traição, uma mentira, uma calúnia que falam de você, ou até mesmo um erro que você tenha cometido, uma lança no teu coração, um dardo inflamado do mal contra a nossa existência, querendo fazer a gente... Ela não vale a pena, vai na igreja hoje, um feriadão aí, pra quê? Mas você veio, não veio? Você não está aqui? Você não está ouvindo Deus? Eu também estou ouvindo Deus. Então o dardo de Satanás para você ficar em casa, para você não estar nem aí, se tem pouca gente, se tem muita gente, foi vencido e você veio. E olha o que o Davi faz e fala. Fala e faz, faz e fala. Você vem contra mim com espadas, com lanças e com dardos, mas eu vou contra você, Golias, gigante, caluniador, tentando envergonhar o povo de Deus por 40 dias, tentando convencer os soldados que eles não podiam, e sozinhos não podiam mesmo não, convencendo o rei que não tinha autoridade e poder para poder vencer aquela guerra. Mas ele fala: olha, eu, menino, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Eu queria que hoje você demarcasse a sua terra de novo. Pastor, você não sabe quantas vezes eu já fiz isso, de recomeçar, pastor. Eu já vivi algumas coisas aí que eu tive que recomeçar. Então recomeça de novo. Quantas vezes forem necessárias, porque esse é Deus que nos ajuda. A gente cai e Ele nos ajuda. Você só não pode se convencer de que está tudo bem. Você tem que se preparar. Você tem que depender de Deus. Você tem que construir arcas ouvindo Deus. Você tem que subir a montanha e aceitar os processos de Deus. Porém, quanto ao pecado, dizer não. E ponto final. Vencer, lutar, porque é o Senhor dos Exércitos que está na sua vida. Pessoas que têm um propósito de vida sabem aplicar essa verdade na vida. Então eu te convido isso, a você romper com fé. É isso mesmo? Aí, hein? Transmissão de pensação, né? Foi o Léo que me falou. Hoje de manhã. Pastor, aquela pregação, acho que ficaria legal, né? A música, né? Vai ficar legal sim, Léo. Irmão, não foi só Noé, não. Não foi só o Moisés, não foi só os espias. Foi o Davi também que passou, ouviu 40 dias lá as afrontas do Golias. O Elias, depois eu vou pregar sobre isso, da Bíblia, foi transformado quando Deus o sustentou durante 40 dias com uma única refeição, coisa de Deus. Jesus foi fortalecido como homem Deus durante 40 dias num deserto. Toda a cidade de Nínive foi transformada quando Deus concedeu 40 dias para que o povo se convertesse. Processos de Deus na vida. Os discípulos de Jesus foram transformados nos 40 dias em que estiveram com Jesus ressurreto. Jesus passa com os discípulos 40 dias, depois que ele já tinha ressurgido entre os mortos, para dar a última palavra para eles: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Aí os caras pegaram no tranco, aí os caras resolveram andar, e andaram, sabe por quê? Porque o evangelho chegou até nós, porque os discípulos primeiros precisaram ser transformados e aceitar os processos de Deus na vida. Então, por isso, meu irmão, qual que é a sua necessidade hoje? Eu não sei. Eu sei do meu joelho doendo. Eu sei da minha pneumonia. Eu sei dos desafios que eu vou enfrentar amanhã. Eu sei dos acordos que eu vou ter que fazer durante a semana. Eu sei das pessoas que eu vou ter que aconselhar. Eu sei dos sims que eu vou dar e dos nãos que eu também terei que dar, para que as coisas andem bem. Eu não sei nada sobre você, mas eu sei que Deus sabe. E eu sei que você pode fazer uma oração hoje, aceitando os processos de Deus. E a exemplo daquela menina que perdeu 12 pessoas da família, uma semana depois, e ganhou a terra. Poderia dizer que era a terra prometida dela. Mas ela pisa naquela terra e demarca um novo quarto, um novo banheiro e a nova sala. Hoje eu saio daqui disposto a demarcar novas terras na autoridade do nome de Jesus e sair daqui fortalecido para que os propósitos eternos de Deus aconteçam na minha vida. E você? Responda por você. E eu espero que vocês tenham uma resposta positiva. Por isso eu quero que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos e nós vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, assim como foi o Noé, assim como foi o Moisés, assim como foi o Josué, assim como foi tantos outros personagens da Tua Palavra, que aprenderam mais do Senhor, se tornaram resilientes, se reinventando a cada circunstância da qual eles passavam, a cada presença do Senhor notoriamente evidente na vida deles, não taparam seus ouvidos para ouvir a Tua voz. Pai, hoje nós queremos lutar contra muitos gigantes, porque eles surgem a todo dia, a toda hora. Os gigantes se levantam, mas eles se levantam para cair. E esta não é uma palavra meramente positivista, mas esta é uma palavra espiritual, porque nós repetimos aquilo que o Davi falou: enquanto vem contra nós as espadas, os dardos, Deus, nós vamos contra os nossos inimigos espirituais, na autoridade do nome de Jesus e em nome do Senhor dos Exércitos, para que os nossos gigantes caiam por terra. Por isso temos coragem hoje para demarcar novas terras, resilientes como o Senhor quer que nós sejamos, nos reinventando a cada experiência e recomeçando. Então animo o coração dos meus irmãos, animo o coração daqueles que estão nos acompanhando pela internet, seja lá o que essas pessoas estejam passando. Ó Deus, nada é maior do que o Senhor, nada maior é maior do que o teu propósito em nossas vidas. É pela fé que nós queremos lutar as múltiplas batalhas que iremos enfrentar amanhã. Então por isso, Deus, nós nos derramamos na tua presença e vamos declarar agora que nós romperemos com fé. Convido a igreja que se coloque em pé. Então por isso, Senhor, nós vamos declarar que a vitória está na vida daqueles que estão sensíveis à tua voz. E nós queremos declarar que os mares irão se apresentar diante de nós, mas nós vamos, na autoridade do nome do Senhor, que esses mares sejam abertos para que nós possamos passar de pés enxutos. Deus, em nome de Jesus, que caiam por terra todos os grandes gigantes diante de nós, pela tua misericórdia e bondade, e para a alegria do teu povo, de superação em superação, de fé em fé, para a tua honra e glória, em nome de Jesus nós oramos, e que o povo de Deus diga amém, e que o povo de Deus diga glória a Deus, para que possamos continuar essa caminhada, firmes e constantes, e corajosos e fortes na presença do Pai. Você está disposto a cantar essa canção, declarando essa verdade, que nós romperemos de fé em fé, em nome de Jesus.